No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
O UFMG convoca a comunidade acadêmica a contribuir com ações de reparação aos danos sociais, ambientais e culturais provocados pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana. É a campanha Participa UFMG. A primeira etapa é fazer um mapeamento de iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores na região de Mariana e em toda a extensão do Rio Doce e que possam colaborar com a população atingida pelo desastre. Depois, vai ser constituído um grupo de trabalho para a construção de um projeto continuado dos locais atingidos. Sobre essa iniciativa, a pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, conversou com a jornalista Paula Alquimim. Vamos ouvir.
Professora, a UFMG lançou a campanha Participa UFMG, uma espécie de chamamento para que a comunidade acadêmica possa contribuir com ações de reparação aos danos sociais, ambientais e culturais provocados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Qual é o objetivo dessa campanha? O que a universidade pretende com ela?
Eu acho que, primeiramente, vale destacar que a universidade, né, professores, estudantes, técnicos, ficamos todos muito assustados, né, e preocupados com o que aconteceu em Mariana, né, o tamanho do problema, dos efeitos do rompimento da barragem na vida, né, da população mais próxima ali de Mariana, mas também ao longo de todo o Rio Doce, né, que, né, reúne um conjunto de populações ribeirinhas que também sobrevivem através da relação com o rio. Já na universidade, alguns grupos, né, alguns coletivos já se manifestaram publicamente através de notas, através de visitas à localidade, prestando alguns serviços, né, mais imediatos e emergenciais. A UFMG, de uma forma mais institucional, também vem, através do Participa UFMG, se posicionar em relação a esse acontecimento. Então, essa campanha, né, a ideia é que ela se organize em duas etapas, né. Numa primeira etapa, a nossa intenção é recolher, cadastrar, pedir, né, para os grupos, para a comunidade acadêmica que já vem desenvolvendo alguma atividade junto à população de Mariana, para que registre, né, a atividade que vem desenvolvendo. A ideia de reunir essas iniciativas é porque temos como objetivo, numa segunda etapa, pensar um projeto mais articulado dessas várias iniciativas e também estamos convidando a comunidade interessada que se cadastre com propostas de ação, de intervenção, de diagnóstico, de pesquisas que possam ser desenvolvidas nessa localidade.
Professora, como que vai funcionar esse levantamento de iniciativas nesse primeiro momento? O pesquisador, o grupo, o projeto interessado, como ele deve proceder? Que tipo de informação ele precisa para poder participar dessa iniciativa?
Então, a primeira coisa é no portal da UFMG, né? Já tem um link para o interessado poder entrar, ali ele vai ter acesso às principais informações da iniciativa e ele vai precisar preencher um formulário, e nesse formulário ele vai precisar disponibilizar algumas informações, desde informações mais de identificação, né, nome, departamento, área de extensão de pesquisa, os seus contatos, etc. E, num primeiro momento, algo bem simples. Uma pergunta: se ele desenvolve ou desenvolveu alguma atividade de extensão e pesquisa na região de Mariana e do Rio Doce, desde diagnósticos, projetos de intervenção, pareceres, laudos, etc. Então, que ele apresente para a gente qual que é essa iniciativa. E depois, uma segunda pergunta, onde a gente pede para a pessoa dizer se ela poderia desenvolver, se ela teria interesse em desenvolver alguma atividade de extensão e pesquisa na região de Mariana e que ela indique mais ou menos por qual que seria a proposta, né? É claro que essa é um mapeamento inicial, toda a proposta de intervenção, né, de atuação junto com as populações, junto com a comunidade, ela vai se transformando no próprio diálogo com essa comunidade, mas a ideia é levantar interesses iniciais para a partir daí a gente se dedicar à construção de um projeto mais amplo, interdisciplinar, que envolva professores, estudantes, técnicos também que tenham interesse, outros parceiros de outras instituições. Então a ideia é fazer um grande movimento mesmo, que é o Participa UFMG, né, para colaborar com esse processo de reconstrução de médio e longo prazo.
Professora, e neste segundo momento, né, da constituição de um grupo de trabalho permanente, como esse grupo vai ser formado, quando e como ele deve começar a atuar?
Na convocação que estamos fazendo a comunidade, estamos pedindo que as pessoas se manifestem até o dia 15 de janeiro. Então, a ideia é que até fevereiro a gente consiga constituir esse grupo a partir, né, da identificação dessas iniciativas, aproximação de iniciativas que sejam semelhantes. Certamente a gente vai precisar dividir em algumas áreas, né, saúde, educação, a parte da engenharia e arquitetura, né? Esse vai ser uma forma da gente organizar as propostas. Para a partir de março, a gente quer também apresentar para o Ministério Público essa proposta construída, porque o Ministério Público, como tem acompanhado toda a situação, também está determinando uma série de medidas que precisam acontecer. Então é importante que a gente também esteja em diálogo com o próprio Ministério Público. Para a partir de março, então, esse projeto começar, né, a ir para a rua, vamos dizer, dessa maneira, né?
Professora, eram essas minhas questões. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar?
Eu queria dizer que a comunidade da UFMG, ela não está parada nem calada em relação a esse acontecimento. Vários grupos, como eu disse, através de notas, através de manifestações, né, tanto de solidariedade quanto de protesto em relação à empresa Samarco. Então, nós já temos uma comunidade mobilizada, né? O nosso papel, o nosso convite é para que as pessoas possam, vamos dizer, apresentar as suas propostas e que a gente faça um grande exercício de articular essas propostas de diferentes áreas e com diferentes perspectivas.
Professora, muito obrigada então pela entrevista.
Obrigada a você.
Pesquisadores da UFMG interessados em contribuir com ações para a recuperação de Mariana e outros locais atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco devem se cadastrar até o dia 15 de janeiro. Já o grupo permanente de trabalho deve ser formado até fevereiro e iniciar suas atividades em março de 2016. Informações pelo e-mail comunica@proex.ufmg.br. E falando nisso, hoje pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG vão fazer um diagnóstico de impacto para a recuperação das áreas degradadas em função do rompimento da barragem da Samarco e Mariana. A ideia é debater o tema, promovendo a troca de experiências e avaliar o que cada um pode fazer dentro de sua especialidade para levantar possíveis ações. O evento é aberto ao público e vai ocorrer às 10 da manhã até ao meio-dia no auditório 3 do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG no campus Pampulha.
Ciência e tecnologia.
O Código de Ciência e Tecnologia vai à sanção presidencial. O Senado aprovou a proposta que prevê uma série de ações para o incentivo à pesquisa e à inovação no Brasil. O objetivo é criar uma legislação mais adequada para o setor e criar mecanismos para regulamentar a relação entre instituições públicas de ensino e iniciativa privada. O texto prevê, por exemplo, a dispensa de licitação pela administração pública nas contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas de micro, pequeno e médio porte e na contratação de bens e serviços destinados a atividades de pesquisa e desenvolvimento. A comunidade científica entende que modificações como essa podem dar mais agilidade e até destravar estudos que muitas vezes ficam parados nas burocracias da atual lei de licitações. A aprovação do Marco Legal da Ciência e Tecnologia é uma demanda da comunidade acadêmica que já tramitava no Congresso há cerca de 4 anos. Líderes mundiais reunidos em Paris tentam fechar hoje acordo climático. O foco é a redução da emissão de gases do efeito estufa. Isso porque essas emissões estão por trás das chamadas mudanças climáticas, que têm como uma de suas graves consequências o aumento dos chamados desastres naturais, como chuvas intensas em algumas regiões do planeta. Além dos impactos ambientais e sociais, esse tipo de acontecimento também custa caro. Estudo feito pela Federal do Rio de Janeiro mostra que o montante gasto no Brasil para reparar esses desastres equivale à verba de programas do governo federal como Bolsa Família. As informações com a repórter Paula Dornelas.
355 bilhões de reais. Esse foi o custo para o Brasil dos desastres ambientais que aconteceram entre 2002 e 2012. A média anual é de 25 bilhões e 200 milhões de reais, o que equivale, por exemplo, à verba do Bolsa Família. Os dados são de levantamento de grupo de pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ, que envolveu economistas da universidade e teve parceria com o Observatório do Clima e o site UECO. O estudo mostrou que em 10 anos, 13.662 ocorrências de desastres ambientais foram registradas no Brasil, entre enxurradas, inundações e deslocamentos de massa. Os pesquisadores utilizaram dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e cruzaram essas informações com as estimativas de custo econômico por pessoa afetada por eventos climáticos, feitas pelo Banco Mundial. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Yang, foi um dos autores da pesquisa e explica como esse trabalho foi realizado.
O que nós fizemos foi criar indicadores de intensidade de custo por pessoa envolvida. Então nós fizemos por pessoa desafetada, por pessoa desabrigada, por pessoa desalojada, assumindo que haja uma constância nesse valor. Pegamos esses dados de custo por pessoa envolvida pelo desastre e multiplicamos pelas estatísticas de pessoas envolvidas disponíveis no Atlas de Desastres Naturais. E com isso geramos essa primeira estimativa, que é uma aproximação. Certamente tem muita coisa para ser melhorada. O ideal seria que cada um desses desastres fosse estudado especificamente, mas já dá uma ordem de grandeza, já dá uma compreensão macro da dimensão do problema.
A região com o maior número de casos foi o Sudeste, com 4.603 ocorrências e 2.083 registradas só em Minas Gerais. Em relação aos danos humanos, os dados mostram que entre 1991 e 2012, cerca de 46 milhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais. Isso indica que, em média, para os 22 anos representados pela série, aproximadamente 1% da população do Brasil é afetada anualmente por esses eventos. O professor da UFRJ, Carlos Eduardo Yang, adverte ainda que a tendência é que, em razão das mudanças climáticas, o número de desastres cresça com o passar dos anos.
Há uma alteração do padrão climático em que eventos extremos, ou seja, chuvas muito intensas, chuvas muito prolongadas, ou, pelo contrário, secas muito intensas, irão ser cada vez mais frequentes. Isso está dito desde o primeiro relatório do IPCC há mais de 20 anos atrás. Só que isso não é levado em consideração. Nós não levamos a sério o risco. Nós achamos que nunca, nunca aconteceu com a gente. Se eu vou me expor a um risco maior, eu tenho que estar preparado a isso. O ideal é que eu reduza a exposição ao risco e que ainda assim esteja preparado, porque mesmo que eu reduza o risco, eu tenho que estar preparado se ele acontecer.
O estudo foi desenvolvido durante 2 anos em âmbito acadêmico e teve como principal objetivo mostrar que desastres ambientais vêm acontecendo de forma crescente, independente da localidade, e que os custos advindos desses eventos são bem maiores do que os valores que poderiam ser gastos para evitá-los. No ano de 2009, por exemplo, em média, 1,44% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, foi destinado a custos com desastres ambientais. Em relação ao PIB regional, o quadro ainda é mais sério, pois reforça a desigualdade entre as regiões, na medida em que as mais pobres são as mais impactadas economicamente. No Norte, a participação de perdas com desastres sobre o PIB foi de 1,61%, e no Nordeste, 1,51%, enquanto a região Sudeste registrou 0,48% entre os anos de 2002 a 2012. A pesquisadora Camila Guiar fez parte do estudo e afirma que o levantamento do Instituto de Economia da UFRJ é um importante instrumento para mostrar que ignorar as mudanças climáticas é aumentar os impactos à população, principalmente aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade.
Na literatura se diz que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, que existe um trade-off entre mitigação de mudanças climáticas e redução de pobreza. Mas, na verdade, eu acho que esse estudo indica fortemente de que não se aplica. Que, na verdade, se você não mitiga a mudança climática, você aumenta a vulnerabilidade da população, em especial os mais pobres. Então, tem um efeito perverso em cima dessa população vulnerável.
O levantamento completo sobre os custos dos desastres ambientais pode ser encontrado no site www.observatoriodoclima.eco.br. Repórter Paula Dornelas.
Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Edição 34 do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos recebe trabalho somente até esta segunda. O evento vai ser realizado entre 30 de maio e 3 de junho em Salvador, Bahia. Informações: www.sbrc2016.ufba.br. 18º Congresso Médico Amazônico recebe resumos até 10 de janeiro. O evento vai ser realizado entre 24 e 27 de abril em Belém, Pará. Informações: www.congressomedicoamazonico.com.br. Vamos à última dica de hoje. Evento da Sociedade de Neuro-Oncologia da América Latina recebe trabalhos até 15 de janeiro. O encontro vai ocorrer entre 24 e 26 de março no Rio de Janeiro, capital. Para saber mais, acesse www.snola2016.com.
Educação.
Edital seleciona programas de pós-graduação que vão participar da Universidade em Rede do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As instituições de ensino superior brasileiras vão poder inscrever programas reconhecidos pela CAPES que tenham nota igual ou superior a 6. Deverão ser contempladas as áreas definidas como prioritárias pelo grupo, que são energia, ciência da computação e segurança da informação, estudos dos BRICS, ecologia e mudanças climáticas, recursos hídricos e tratamento da poluição e economia. Todos os cursos que vão ser ofertados pela rede serão em inglês. O bloco abriga mais de 40% da população mundial e representa quase um terço do PIB, o Produto Interno Bruto Mundial. As inscrições das propostas devem ser feitas até 29 de janeiro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Informações no www.mec.gov.br. Toda sexta, antes de encerrarmos esta edição, vamos de dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Metafísica Rebeldes, Gênese e Estruturas de uma Ciência na Idade Média é um dos novos títulos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de Olivier Bunois. A obra mostra o que um conjunto de filósofos, desde o século V até o XVII, entende por metafísica. O preço é R$50,70. Informações em www.edunicinos.com.br. Editora da Universidade Estadual de Ponta Grossa lança Neurologia e Cinema, organizado por Carlos Henrique Ferreira Camargo. Livro se vale de filmes para discutir em uma linguagem acessível as doenças neurológicas. O preço é R$ 70. Saiba mais em www.istmus.com.br/eduepg. Istmus se escreve ISTHMUS. Então, repetindo o site, www.istmus.com.br/eduepg. E vamos à última dica de hoje. É um lançamento da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Economia, Obstáculo Epistemológico, Estudo das Raízes Políticas e Religiosas do Imaginário Liberal, de Walter Duarte Ferreira Filho. Obra sugere um olhar sobre o estatuto da economia, conjugando os saberes de história, economia, epistemologia, política e filosofia. O preço é R$ 60. Informações em www.eduerj.uerj.br. O FMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, não veiculamos a coluna PNE, os desafios da educação. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, a edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Hudson Porto. Engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.